Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América, esta é a emissão vespertina neste sábado, 22 de janeiro de 2022. Desejamos a todos votos de um bom sábado. Convosco na apresentação da emissão está na Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. De novo, bom sábado para todos. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidgiti Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanouk e Leste FM. Estamos ainda com a rádio Papagaio. Estamos com a Uberland. Estamos também na cidade de São Domingos com a rádio comunitária de Casumai e na cidade de Catió ouvem a Voz da América em FM com a rádio educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos falar aqui do aparecimento ou ressurgimento de um discurso radicalizado em Angola. Teremos também aqui uma conversa com os nossos politólogos sobre as sanções impostas ao Mali e as divisões que está a criar. E também falaremos dos resultados obtidos na atual luta contra a insurgência em Cabo Delgado. Mas antes, vamos às notícias neste sábado.
Passemos agora às notícias internacionais. Neste sábado, 22 de janeiro, eu sou Álvaro Rugero Andrade. Em São Tomé e Príncipe, o ministro da Saúde, Edgar Neves, confirmou hoje ter pedido a sua demissão em carta dirigida ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, na sequência de desentendimentos entre ele e os profissionais do setor quanto à falta de medicamentos e condições de trabalho no Sistema Nacional de Saúde.
Depois desta análise profunda que fiz, de forma madura, estruturada, decidi e apresentei, assim o fiz, o meu pedido de demissão. Volto a insistir que foi a meu pedido, na passada quinta-feira, dia 20 de janeiro, junto à Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro e Chefe de Governo.
O ministro é membro da União MDFM, UDD, um dos partidos que integra a coligação no poder e esteve no governo durante os últimos 3 anos. O Comitê de Proteção dos Jornalistas instou as autoridades cabo-verdianas a desistirem de investigar um jornalista, Hermínio Silvas, que revelou documentos de uma investigação em curso na Procuradoria-Geral da República, nos quais o atual ministro da Administração Interna é acusado de envolvimento na morte de um traficante em 2014, quando era diretor-geral adjunto da Polícia Judiciária. Em comunicado, a Organização Internacional de Defesa de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, acrescenta que as autoridades não devem obrigar os jornalistas a divulgar informação confidencial sobre suas fontes ou a criminalizar a divulgação de informação de interesse público. O ministro Paulo Rocha refuta as acusações e diz que vai defender a sua honra e imagem, enquanto o jornalista Hermínio Silves vai ser ouvido na Procuradoria no próximo dia 26. Em Moçambique, uma tempestade tropical que pode transformar-se num ciclo. O ciclone deverá atingir o norte e centro do país a partir de terça-feira, com ventos fortes e inundações que podem afetar entre 25 mil e 300 mil pessoas. O alerta foi dado pela Cruz Vermelha hoje, com base em previsões com 60% de fiabilidade. Desta vez, esperam-se chuvas torrenciais e ventos fortes que podem atingir 166 km por hora nas províncias de Sofala, Nampula e Zambézia. O presidente americano Joe Biden assinalou o 49º aniversário da decisão histórica do Supremo Tribunal de permitir o aborto ao pedir que esse direito seja consagrado na legislação federal, no momento em que o principal órgão da justiça prepara uma decisão que pode colocar em causa a jurisprudência atual. O direito constitucional, estabelecido em Roe v. Wade há quase 50 anos, está sob ataque como nunca, disse Biden em comunicado divulgado hoje. É um direito que acreditamos que deve ser transformado em lei e nos comprometemos a defendê-lo com todas as ferramentas que possuímos, disse Biden em referência à decisão do Supremo Tribunal que está a ser atualmente colocada em causa depois de vários estados governados por republicanos terem incrementado medidas contra o aborto. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, aceitou reunir-se em Moscovo com seu homólogo britânico Ben Wallace para discutir a crise entre a Rússia e os países ocidentais em torno da Ucrânia. O anúncio feito pelo governo britânico surge com uma certa distensão entre o Ocidente e Moscovo, iniciada na sexta-feira, após várias semanas de escalada verbal durante conversações em Genebra entre os chefes da diplomacia da Rússia, Sergei Lavrov, e dos Estados Unidos, Antony Blinken.
O surgimento do discurso radical e a captura de alguns setores da sociedade civil pelo governo está a preocupar os angolanos. Para falar sobre o assunto, ouvimos o padre Celestino Epalanga, o ativista cívico Menokuama Empiaça e o Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania.
Uma forte corrente de preocupações tem sido motivo de debates e leituras diversas que apontam para um cenário que pode levar o país numa completa desestruturação. Em causa está a postura bipolar assumida pelos partidos políticos e também por líderes religiosos, jornalistas e membros da sociedade civil, que atira ainda mais gasolina ao fogo. Alguns analistas em Luanda admitem que o país vive uma profunda crise moral por falta de diálogo entre as principais elites políticas, que estão a transformar a sociedade civil numa estrutura refém dos seus objetivos. Nesta perspectiva, sustentam alguns círculos, Angola está a regressar outra vez para um clima de instabilidade permanente, com uma forte cumplicidade de jornalistas, fazedores de opinião, religiosos, pois tudo quanto fazem é apoiar uns e outros. Para o efeito, defendem que haja liderança na sociedade civil, capaz de galvanizar processos independentes dos políticos e acima dos interesses pessoais, partidários, latentes ou manifestos, mas direcionados à construção da nação angolana. O padre Celestino Epalanga, diretor da Comissão Episcopal de Justiça, Paz e Migrações, lamenta o facto das lideranças políticas não se mostrarem interessadas em construir um clima de paz. O sacerdote católico aponta, por outro lado, a postura de alguma hostilidade que tem sido demonstrada pelos órgãos não só públicos, como privados de comunicação social.
Nós temos estado a apelar, já desde o ano passado, obviamente, temos estado a apelar aos líderes dos partidos políticos para serem promotores de tolerância, promotores da paz, promotores do diálogo, um diálogo inclusivo, porque não se constrói o país com estes discursos musculados. Mas me parece que os dirigentes, os políticos, não estão interessados em construir, digamos assim, um clima de paz. Por isso insistem neste erro, que eu considero um erro, em estarmos a inflamar os discursos. Obviamente, eles podem pensar que isto é um jogo político, mas temos que ter em conta quem recebe esta mensagem. Nem sempre tem a mesma posição para descodificar justamente esta linguagem que pode ser considerada uma linguagem, segundo eles, própria para estes momentos, mas elas podem causar graves consequências. Temos que admitir que há fanatismo, há pessoas fanáticas, e o fanatismo obviamente leva sempre a estas confrontações e que podem justamente brigar a paz.
A própria comunicação social, quer pública e alguma privada, também tem sido acusada neste cruzar de situações, portanto, de alguma hostilidade no discurso. Acha que, de facto, a própria comunicação social tem sido usada para este clima que se instalou ou que tem estado a se instalar no país?
Mas isso é visível a toda a gente, não precisamos. É visível. Vemos a TPE, infelizmente, fez aquela manipulação de imagens, foi buscar imagens antigas das manifestações da UNITA, onde tiveram manifestações organizadas pela UNITA, onde estiveram membros dirigentes da UNITA, enfim, para fazer colação ao que aconteceu no dia. Eu penso que isto a comunicação tem que se comunicar com verdade, tem que se comunicar com isenção, tem que se comunicar, enfim, com transparência, e não é o que está a acontecer. Pois, como disse bem, alguns meios de comunicação social públicos e também alguns privados, pois, eu penso que não têm exercido o seu papel, não têm exercido o seu papel. Deixam-se manipular pelos políticos e vão prestando um mau serviço à sociedade. Nós, lembro-me do, e porque estudei muito sobre isto, a questão do genocídio do Ruanda. E, infelizmente, foi a comunicação social que fomentou, que promoveu todo aquele ódio, toda aquela violência que vitimou centenas de milhares de pessoas. E até hoje, passados muitos anos, o Ruanda ainda tenta erguer-se justamente daquela ação. E então temos que ter esta consciência que a comunicação social é poder, e o poder deve ser usado para construir pontes e não para fazer o contrário, não para fomentar ódio, para fomentar vinganças, para fomentar, enfim, a violência.
A promoção de pontes de diálogo entre os vários atores é a solução defendida por vários protagonistas da sociedade civil para a abertura de consensos. Entretanto, o padre Celestino Epalanga mostra-se preocupado com a falta de flexibilidade por parte de alguns políticos.
Pois, eu pessoalmente faço parte, já há 12 anos, estamos a tentar criar uma plataforma interreligiosa, uma plataforma de diálogo. E tentamos, já tivemos algumas ações e temos estado, digamos, a ajudar o governo e não só o governo, ou o MPLA e a UNITA, a entrarem para esta lógica, esta lógica de diálogo. Porque só o diálogo poderá, digamos assim, ajudar a buscar consensos, só o diálogo poderá ajudar a encontrar melhores caminhos para sairmos desta crise. Ou seja, existem várias crises e nós já não precisamos de criar outras crises que vão conduzir este país para um precipício e que depois não terá ninguém para puxar a corda.
Uhum. Senta alguma vontade política nesta perspectiva?
Pois, sim, há, de um lado sim, mas do outro parece que há mais resistência. O líder da UNITA tem estado a apelar, tem estado a pedir que seria de dialogar com o Presidente da República, mas parece que da parte do Presidente da República não tem havido esta flexibilidade e esta vontade de construir pontes, de aproximar posições para salvar o bem maior. E o bem maior, neste caso, é a paz, o bem maior. É o desenvolvimento. O bem maior, obviamente, é o país e não tanto os meus interesses pessoais ou o meu partido. Mas temos nós, igreja, por exemplo, no dia 28, estamos a organizar a Comissão de Justiça e Paz da CIASD e a Rádio Eclésia, estamos a promover uma mesa redonda só com os líderes religiosos para ver se conseguimos justamente reforçar esta plataforma de diálogo e tentarmos aproximar as duas partes, ou as duas, ou outros atores, para nos sentarmos à volta da mesma mesa e pensarmos o país, particularmente neste ano das eleições gerais. E este ano é diferente do ano de 2017, porque parece que as pessoas já chegaram a um ponto de saturação. Depois também veio a Covid, que tem muitas implicações, enfim, na vida das pessoas. Porque se nós não acautelarmos muitas dessas questões, provavelmente o país resvale para uma situação de um conflito muito difícil. E já não há muitos anos, este ano vamos celebrar o 20º aniversário desde que conquistamos a paz. Ainda é uma criança, a paz é uma criança em Angola. Então eu acho que temos que ter a consciência e a responsabilidade de preservarmos este bem que é a paz.
Para o ativista cívico Mononkwama Mpiasa, um país como Angola mergulhado num universo de imensas desigualdades sociais e tendo a maioria da sua população jovem atirada para o mundo do desemprego, todos estes fenómenos são difíceis de controlar.
Quando a situação social não é das melhores. Portanto, eu de facto tenho estado a acompanhar com alguma preocupação a linguagem bélica ou belicista que se tem estado a usar, principalmente por parte do partido que governa, começando pelo Presidente da República, mas eu percebo porque existe uma certa ansiedade e uma certa pressão quando as eleições estão a aproximar-se e o cenário atual em situações normais é desfavorável para quem governa. Portanto, eu vejo esses pronunciamentos mais como uma forma de tentar tirar a pressão sobre o governo e colocá-lo sobre a sociedade e principalmente sobre os potenciais adversários políticos. Mas se tivermos que olhar de uma forma realista, é claro que quando existem altos índices de desemprego, quando existem altos índices de pobreza, você automaticamente vai ter problemas graves sociais, como por exemplo a criminalidade, a prostituição e outros problemas sociais que são exatamente consequência direta da pobreza. Portanto, em desenvolvimento comunitário entende-se sempre que sempre que tivermos um alto nível de desemprego, altos níveis de pobreza, você vai necessariamente ter problemas como a criminalidade e prostituição, que são consequência direta destes problemas. Agora, quando o governo, tanto a partir dos membros do partido no poder, começam a tentar tirar culpa para a oposição e outros grupos sociais, isto de facto é preocupante, porque para um estudioso das questões sociais pode realmente colocar-nos a questão de que afinal quem governa não conhece o povo que está a governar.
Monong Kwama Mpiasa chama a atenção dos órgãos de defesa e segurança para usarem uma linguagem pedagógica no sentido de apaziguar os ânimos e acautelar a identificação de culpados sobre o atual contexto do país.
Eu acho que apesar de tudo, nós temos uma população, apesar dos enormes problemas que estamos a enfrentar, ainda com alguma moral. Eu acho que porque nós já vivemos momentos muito difíceis no país e o povo foi sempre resiliente. E eu acredito que essa resiliência se vai manter dependendo. E é aqui onde o papel do próprio executivo e das forças de segurança serão importantes. Vai ser importante que as forças de segurança não usem mais uma linguagem pedagógica e não tentem encontrar culpados onde não existem, porque se antigamente era fácil atribuir-se culpa para aquilo que acontecia no interior ou fora das grandes áreas urbanas, hoje em dia tudo portanto, está à vista de todos, e temos as redes sociais, temos uma população que cada vez mais vai analisando os fenómenos à sua volta. Portanto, tentar-se diabolizar ou tentar usar uma linguagem de comunicação agressiva nos mídias públicas não vai necessariamente resultar, porque o povo já tem uma mentalidade mais crítica, um pouquinho mais elevada do que nos anos anteriores. Portanto, eu acredito que ainda é possível manter.
Entretanto, o coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania fala da existência de uma sociedade civil vinculada, apesar de reconhecer legitimidade nas suas opções. Walter Ferreira admite, por outro lado, o ressurgir do discurso da intolerância, traduzido em não aceitar as opções dos outros.
Nós temos uma sociedade civil que, segundo a qual alguns autores começam a chamar sociedade civil vinculada. Não é? E nós temos esta sociedade civil. O que é certo é que as opções também são legítimas por parte da sociedade civil. Por quê? Porque a sociedade civil faz parte da participação política, não é? E nós vamos ter eleições efetivamente muito, muito, muito agitadas, mais agitadas, não somente por causa do comportamento dos partidos políticos, mas também por causa do comportamento dos cidadãos. Uhum. Também por causa do comportamento que os protagonistas da sociedade civil, em sede do espaço público, trazem uma narrativa conflituosa. Uhum.
Podemos então admitir, Walter Ferreira, que de facto algum segmento da sociedade civil começa a demonstrar que de facto está a ser instrumentalizada?
Bem, há uma parte que podemos dizer que esteja a ser instrumentalizada. Há uma outra parte que esteja por convicção. A sociedade civil faz opções políticas e ideológicas. Quando a sociedade civil for votar, vai votar a quem? Vai votar os partidos políticos. Portanto, nós não precisamos ser militantes dos partidos, mas podemos ter complementaridade ideológica ou complementaridade em termos de projetos políticos. Eu, Walter Ferreira, eu vou votar, vou exercer o meu direito de voto. Vou votar a um partido político, efetivamente. Este partido político que eu for a exercer o meu direito de voto, mesmo que eu não seja militante, e porque eu não tenho militância formal, portanto, rigorosamente os membros da sociedade civil, alguns tenham efetivamente militância formal, mas temos uma proximidade ideológica em termos de projetos políticos. E depois fazemos opções em relação àquilo que nós pretendemos com as causas públicas, não é? Portanto, esta instrumentalização que se refere, se existem partidos políticos que estão a instrumentalizar membros da sociedade civil, é provável que assim o seja, esteja a acontecer, mas também é normal, é legítimo em democracia. Todavia, não deve haver intolerância.
Temos visto alguns segmentos da sociedade civil que até vêm na praça pública com um discurso muito radical. Isto é bom para o nosso processo democrático?
Claro que não é bom, nem é desejável, e nem sequer faz parte da ética republicana e nem da tolerância. Uhum. O problema é de que nós estamos a criar um discurso dos moralistas sem moral.
Finalmente, Walter Ferreira não tem dúvidas em concluir que a sociedade civil padece de um dilema que tem que ver com a falta de vocação para dialogar entre os seus principais atores, sendo que outro defeito é a rejeição do próprio Estado.
O grande problema aqui reside no seguinte. Nós temos aquela sociedade civil que não está disposta a dialogar. É uma sociedade civil não dialogante. E é uma sociedade civil que rejeita o Estado. O que é rejeitar o Estado? Se o Estado somos todos nós. O Estado é um território político. O Estado é um poder político, melhor, é um povo e um território. O poder político é uma opção, que temporariamente é um partido político no poder. Não é? Nós vamos ter eleições. Ou este partido vai fazer a renovação ou não. Agora, o direito de votar, não é? Ou o direito de se mudar o figurino em 2022, isto cabe aos angolanos. Uhum. O que está a acontecer é que há uma parte da sociedade civil que se vê como detentora, como a principal protagonista das transformações políticas em Angola.
Não acha que o fato...
É ela que tem a legitimidade, não é? De estabelecer a quem os angolanos devem votar.
Não acha que o facto das próprias elites políticas também não dialogarem, isto de alguma forma afeta a própria sociedade no geral?
Bem, é verdade que o comportamento dos partidos políticos é um comportamento que pode se refletir na sociedade. Sempre, efetivamente. Mas há consequências ou há fatores que nascem verdadeiramente dos problemas da sociedade. E aqui a sociedade é uma parte da sociedade civil, porque a sociedade civil faz participação política mais estruturada e mais organizada, reivindica causas, prossegue fins. Então estamos a falar da sociedade civil. Esta tem muitas responsabilidades. É claro que se o ambiente político for favorável para a paz social, para a tranquilidade, eu creio que muita coisa poderá ser benéfica ou será mais facilitada. Mas nós precisamos de uma sociedade civil menos descomplexada. Precisamos de uma sociedade civil mais dialogante. Precisamos de uma sociedade civil que reconheça os seus direitos, que reconheça os seus deveres também, mas sobretudo que seja tolerante. A tolerância faz parte de um dos pilares fundamentais para a democracia. E nós estamos a verificar, nos últimos tempos, aqui comportamentos e atitudes que tenderão a criar um caos social. Por quê? Por causa dos discursos inflamados. Por causa do tipo de lógica que se pretende imprimir na sociedade. Portanto, outro dia, ouvi o Rafael Marques numa participação que ele teve, digamos assim, num programa de humor, em que ele dizia uma coisa interessante. Nós estamos permanentemente a olhar ainda para o inimigo. Quando digo nós, os cidadãos, quer dizer, aquele é o meu inimigo. Portanto, isto está errado. Nós tivemos esta lógica do inimigo no tempo da guerrilha, efetivamente, não é? A força opositora era a força inimiga. Mas depois, efetivamente, da restauração da democracia, nós continuamos com isso. Portanto, o inimigo. Mas aqui o problema já é dos cidadãos. Não é? Porque se na outra altura era um problema dos partidos, dos principais partidos políticos, não é? Por causa da cultura política que depois foi ultrapassada, restaurou-se a democracia, um conjunto de direitos, tivemos avanços. Hoje o inimigo é o cidadão. É o meu próprio colega da sociedade civil que é o meu inimigo. Que me vê como inimigo. Que eu o vejo como inimigo. Por quê? Nós estamos a criar problemas sociais. Isto não vai fazer o país prosperar, sair da crise que se encontra, uma crise económica, que depois desta pandemia criou muitas dificuldades às famílias e às empresas, porque nós não estamos a discutir projetos políticos. Nós temos que discutir projetos políticos, projetos de sociedade. Nós temos que discutir o Estado. E aqui a própria discussão da sociedade civil é uma discussão de pessoalização.
Walter Ferreira, Mononcoa Mampiaça e Celestino Epalanga foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, às 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está disponível em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Não esqueçam que a vossa participação é essencial para sabermos quem está connosco, quem nos segue, o que está a passar nos vossos locais de residência ou trabalho. Ou seja, queremos que se juntem a nós, pois estamos a trabalhar para vocês, mas também queremos a vossa participação. Não esqueçam, Washington Fora de Horas, de segunda a sexta, 30 minutos de informação. Voz da América em português está nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. Estamos também, não esqueça, na internet, em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466, por onde podem comunicar connosco e receber também as nossas notícias. Domingo, na Janela de Angola, vamos falar de telenovelas, da produção de telenovelas. E aos domingos, como sempre, a conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. Convidamos também a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e ali podem ver as nossas histórias, as nossas matérias, podem também comentá-las e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes do mundo. We'll be right back. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 22 de janeiro de 2022. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Para seguintes em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em Moçambique, em Maputo, com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, na Nova Rádio Paz. Estamos em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa, em São Domingos, e a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos também em Cachungo, com a Roberto Lanto, em Buba, a Rádio Papagaio, em Gabu, ouvindo-nos em FM, com a Rádio Sinchanou, que é Leste FM, em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, e em Bissau, podem ouvir a Voz da América FM, com a Pijagiti e a Capital FM. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícias, vamos falar de Cabo Delgado. Será que a luta contra a insurgência está a dar resultados? Depois vamos falar das divisões que as sanções impostas pela CDO Mali estão a criar na comunidade internacional. Mas antes, ficamos com as notícias que marcam este sábado.
Passemos agora às notícias internacionais. Neste sábado, 22 de janeiro, eu sou Álvaro Rugero Andrade. Em São Tomé e Príncipe, o ministro da Saúde, Edgar Neves, confirmou hoje ter pedido a sua demissão em carta dirigida ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, na sequência dos entendimentos entre ele e os profissionais do setor quanto à falta de medicamentos e condições de trabalho no Sistema Nacional de Saúde.
Depois desta análise profunda que fiz, de forma madura, estruturada, decidi e apresentei, assim o fiz, o meu pedido de demissão. Volto a insistir que foi a meu pedido, na passada quinta-feira, dia 20 de janeiro, junto à Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo.
O ministro é membro da União MDFM, UDD, um dos partidos que integra a coligação no poder e esteve no governo durante os últimos 3 anos. O Comitê de Proteção dos Jornalistas instou as autoridades cabo-verdianas a desistirem de investigarem o jornalista Hermínio Silvas, que revelou documentos de uma investigação em curso na Procuradoria-Geral da República, nos quais o atual ministro da Administração Interna é acusado de envolvimento na morte de um traficante em 2014, quando era diretor-geral adjunto da Polícia Judiciária. Em comunicado, a Organização Internacional de Defesa de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, acrescenta que as autoridades não devem obrigar os jornalistas a divulgar informação confidencial sobre suas fontes ou a criminalizar a divulgação de informação de interesse público. O ministro Paulo Rocha refuta as acusações e diz que vai defender a sua honra e imagem, enquanto o jornalista Hermínio Silva vai ser ouvido na Procuradoria no próximo dia 26. Em Moçambique, uma tempestade tropical que pode transformar-se num ciclone deverá atingir o norte e centro do país a partir de terça-feira, com ventos fortes e inundações que podem afetar entre 25 mil e 300 mil pessoas. O alerta foi dado pela Cruz Vermelha hoje, com base em previsões com 60% de fiabilidade. Desta vez, esperam-se chuvas torrenciais e ventos fortes que podem atingir 166 km por hora nas províncias de Sofala, Nampula e Zambézia. O presidente americano Joe Biden assinalou o 49º aniversário da decisão histórica do Supremo Tribunal de permitir o aborto ao pedir que esse direito seja consagrado na legislação federal, no momento em que o principal órgão da justiça prepara uma decisão que pode colocar em causa a jurisprudência atual. O direito constitucional, estabelecido em Roe v. Wade há quase 50 anos, está sob ataque como nunca, disse Biden em comunicado divulgado hoje. É um direito que acreditamos que deve ser transformado em lei e nos comprometemos a defendê-lo com todas as ferramentas que possuímos, disse Biden em referência à decisão do Supremo Tribunal que está a ser atualmente colocada em causa depois de vários estados governados por republicanos terem incrementado medidas contra o aborto. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, aceitou reunir-se em Moscovo com o seu homólogo britânico Ben Wallace para discutir a crise entre a Rússia e os países ocidentais em torno da Ucrânia. O anúncio feito pelo governo britânico surge com uma certa distensão entre o Ocidente e Moscovo, iniciada na sexta-feira, após várias semanas de escalada verbal durante conversações em Genebra entre os chefes da diplomacia da Rússia, Sergei Lavrov, e dos Estados Unidos, Antony Blinken.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar da produção de telenovelas. E já sabem, como sempre, aos domingos, teremos saúde. É a conversa com a doutora Graça Matzinha. Em Moçambique, desde 2017, um grupo associado ao Estado Islâmico cria terror na província de Cabo Delgado. A insurgência foi no início desprezada pelas autoridades, mas o aumento da fatalidade e ocupação de partes do território forçaram o governo Niusse a aceitar ajuda internacional. Hoje, as autoridades dizem que a luta está a ter sucesso, mas analistas ou especialistas advertem que a situação no terreno precisa de mais atenção. Amancio Miguel.
Será que o governo poderá negociar a paz com os terroristas que matam e destroem em Cabo Delgado? Este é um dos pontos que trazemos nesta agenda africana, que aborda tal situação naquela província do norte de Moçambique, que desde 2017 provocou a morte de mais de 3 mil pessoas e forçou outras 850 mil a fugirem das suas casas. Neste momento, as forças moçambicanas têm o apoio das do Ruanda e África Austral numa luta que as autoridades dizem ter sucesso. Mas para analistas, tal não é sustentável. Especialista de relações internacionais que estuda terrorismo, Mohamed Yassin, diz que o triunfalismo não é oportuno.
Se formos olhar ou fazer uma leitura dos últimos desenvolvimentos na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, posso dizer que não se pode cantar vitória, isto porque o terrorismo alargou-se para o Niassa, que era uma zona que já era expectável por maior parte dos analistas, mas que o governo não tinha levado em consideração. Motivo pelo qual, até então, não tinha criado um tampão que pudesse impedir os insurgentes de se deslocarem ao Niassa. Por outro lado, novembro foi um período de muitos ataques esporádicos por parte da insurgência, o que mostra que, de certa forma, ainda detém o poder combativo. Então, temos uma situação de uma certa vantagem por parte da força conjunta a nível de algumas regiões, em que inclui a manutenção de Palma, Nangada e, por outro lado, também a Mocimba da Praia, que foi recuperada, mas é preocupante quando as outras regiões começam a ter focos de ataques de insurgência no mesmo modelo em que foi o início dos ataques em Moçambique.
Raul Domingos, líder do Partido para a Democracia e Desenvolvimento, conselheiro do Estado e ex-guerrilheiro da Renamo, adverte que os terroristas ganham influência nas comunidades, o que pode ajudar na sua campanha, sublinha, para sabotar os investimentos de gás.
É preciso perceber que os insurgentes ou os terroristas estão a usar táticas de guerrilha. E os clássicos de guerrilha, que são bem conhecidos, o Mao Tse-Tung, o Sun Tzu, são claros nisto. Quando uma força de guerrilha tem uma implantação interna, isto é, tem apoio da população, é difícil de eliminá-la. Uhum. Então, o que está a acontecer é que existe um segmento da população que está a dar informações, que está a dar cobertura a esta força terrorista. E justamente por isso já era previsível aqueles ataques que desalojaram as bases que já estavam instaladas há um ano, seis, oito meses, depois deles terem sido desalojados. Naturalmente que se desdobraram em grupos pequenos, se espalharam, tanto é assim que abriram a frente de Niassa e para alargar a zona de atuação e para poder também espalhar esta força que fazia o cerco e que os desalojou. Então, a partir do momento que estão a usar esta tática,
é preciso repensar na forma de atuação para acabar com o terrorismo. Apesar de que não é fácil acabar com o terrorismo, mas aquilo que eu consigo perceber pelas informações que me chegam, se nós atacarmos as causas internas, podemos diminuir o impacto da força externa que está a atuar no nosso território. Uhum. Por um lado. Por outro, se também atacarmos as causas externas, provavelmente podemos eliminar o terrorismo. Porque este terrorismo, para mim, está diretamente associado ao gás, ao tráfico e ao tráfico de drogas.
Raul Domingos, político moçambicano. Na luta contra os terroristas, Moçambique tem o apoio do Ruanda e SADC, os países da África Austral. A missão dessas tropas foi prolongada. Mohamed Yassin.
A missão foi prolongada por 3 meses. Eu acredito que não serão 3, mas sim 6 meses e provavelmente muito mais. Isto porque a Força Internacional conseguiu perceber que, para além dos motivos evocados por Moçambique, há uma necessidade de se fazer uma avaliação profunda dos fatores endógenos e sociais que fazem com que exista uma rebeldia e uma insurgência na região de Cabo Delgado e agora também no Niassa. Qual a probabilidade dessa insurgência expandir-se para Nampula?
Especialistas recomendam a redução da pobreza em Cabo Delgado como forma de evitar o recrutamento de jovens para as fileiras dos terroristas. O governo criou a Agência de Desenvolvimento do Norte para o efeito. Em um ano, Armindo Ngunga, que é o presidente do Conselho de Administração da agência, disse que há algumas iniciativas em curso.
Nós estamos a trabalhar com base em parcerias que conhecem as vergonhas. Por exemplo, vamos construir aldeias para... Não, aldeias para deslocados com deslocados. Como mantemos recursos financeiros em nenhum sítio para esse projeto de desenvolvimento, nós negociamos com os parceiros e, em função da disponibilidade dos parceiros que tiverem, eles podem ajudar. Não em dinheiro, nós nunca tivemos dinheiro, nós tivemos dinheiro, mas podemos ajudar, por exemplo, em chapas de zinco, na questão de energia. Falamos com um parceiro, por exemplo, que pode ajudar no serviço industrial. Essa administração não tem dinheiro, assim, digamos, em nenhum banco, nenhuma conta bancária, para os projetos de desenvolvimento.
Armindo Ngunga, da Agência do Desenvolvimento do Norte, que para Mohamed Yassin pode resultar, mas por agora tem lacunas.
O ADIN, sim, é uma plataforma que pode ser usada, mas peca porque o desenho do ADIN foi feito por pessoas fora das regiões que iriam beneficiar da mesma plataforma. E, por outro lado, as contribuições para o ADIN até agora continuam ínfimas, se não dizer nenhumas. O que significa que é uma plataforma que, muito bem avaliada e muito bem interiorizada, pode resultar, mas agora não tem pernas por andar. E em relação às desigualdades, é preciso mencionar que as desigualdades, para muitos de nós, analistas políticos, é um dos fatores principais e primordiais a ser combatidos na região de Cabo Delgado, para permitir com que as oportunidades da educação, as oportunidades na área de saúde, as oportunidades na área de emprego, possam ser mais viradas para a juventude, que é, na verdade, quem desenvolve uma nação, e, por outro lado, sustentar a médio e longo prazo uma estabilidade que não poderá ser alcançada enquanto as assimetrias continuarem tão visíveis como estão. Agora, o governo tem TPCs importantes por fazer. E um deles é criar uma estratégia de prevenção do extremismo violento, criar também, por outro lado, o Plano Nacional contra o Terrorismo. E, acima de tudo, formar uma força capaz de fazer a manutenção de paz nas zonas recuperadas. E não somente dizer à população para retornar às zonas recuperadas, quando todos sabem que as infraestruturas que lá existiam foram todas destruídas.
Algumas vozes, incluindo o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano, sugeriram negociações com o grupo terrorista. Um desafio para o governo de Nyusi, diz o analista Mohamed Yassin.
É importante que o governo perceba que este é um modelo de insurgência que está muito ligado ao considerado a quinta vaga do terrorismo, na qual a insurgência cansa o governo no sentido de usar todos os mecanismos que tem e virar até os seus mecanismos económicos somente para zonas de conflito e fragilizá-lo a longo prazo, o que faz com que o governo seja obrigado a negociar. Mas nenhum governo pode sentir à vontade quando negocia numa situação de fragilidade. Agora, é importante que o governo comece a pensar em abrir portas de diálogo. O diálogo vai permitir com que o governo aproxime pontos de discordância e nunca deve ser um diálogo direto, mas tem que ser diálogo através de parceiros de interesse para permitir com que se reduza no impacto dos ataques e, por outro lado, que se perceba de uma vez por todas qual é a motivação para além da considerada motivação formal que tem a ver com a inviabilização do projeto de gás na bacia do Rovuma. É também, por outro lado, importante que o governo perceba que o terrorismo não se derrota com o uso de armas somente. É preciso encontrar outros mecanismos convergentes para reduzir, em primeiro, a capacidade dos terroristas de mobilizar, a capacidade de idealizar e, por fim, a capacidade de recrutar para ações que visam destruir o status quo de uma certa região. E eu penso, sou apologista também da abertura de fontes alternativas para diálogo, nem que seja usando instituições de interesse econômico ou instituições religiosas para reduzir o impacto atual do terrorismo.
Enquanto isso, os terroristas atormentam a população e no último fim de semana mataram em Macomia.
Quando era 9 horas, mataram 3. Chegaram de surpresa, logo, do que ninguém sabe. Pronto. Então outros disseram, deixar, vamos lá deixar. Então outros dizem, nada. Não podemos deixar, vamos lá eliminar. Mataram os 3, aqueles homens. Levaram cabeças, entregaram a mulher, deixavam lá mostrar em casa.
Sobrevivente do ataque terrorista, no fim de semana, falando a Voz da América. Com Mohamed Yassin, especialista em relações internacionais e que estuda terrorismo, Armindo Ngunga, presidente da Agência de Desenvolvimento do Norte, e Raul Domingos, líder do Partido para a Democracia e Desenvolvimento, conselheiro de Estado e ex-guerrilheiro da RENAMO, abordamos a luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Sou Amêncio Miguel, até para a semana.
Voz da América em português deseja-vos um bom sábado.
Winoyman, o Mali diz que quer rever o Tratado de Defesa de 2013 com a França. A França, por agora, diz que tomou em conta o pedido, mas ainda não se pronunciou. Poderá haver uma revisão, de facto, deste Tratado de Defesa e qual é o impacto também que tem para o relacionamento entre o Mali e a França?
Poderá existir uma revisão do Tratado de Defesa a partir do momento que uma das partes quer rever o Tratado de Defesa, obrigatoriamente é preciso desencadear esse processo. O Tratado de Defesa entre a França e o Mali, entre estas duas partes, quase poderíamos dizer que quem tem sido maior beneficiário tem sido Mali. Isto porque, devido à presença francesa na Barkhane, a formação dos militares malianos pelos franceses, a constituição da força Takuba, da força internacional, que a Suécia já anunciou que iria se retirar dessa força, mas também no conjunto de operações, de iniciativas paralelas militares, em que o Mali é o epicentro, aqui estávamos a referir especificamente ao G5 Sahel, que tudo isto pode ser posto em causa caso este tratado seja reduzido ao mínimo necessário e caso a França perca o interesse que até agora entrou no próprio Mali. É inevitável que o Tratado de Defesa pode ser revisto, principalmente quando os russos e os franceses estão a ter um peso, seja na influência política, na junta militar que se instalou no Mali, na sequência do golpe de Estado e duplicação do golpe, do segundo golpe, no Estado da Assimi Goïta. Daí têm novos parceiros militares, tal como o Mali disse na ONU. Se a França abandona o Mali em pleno voo, o Mali vai, obviamente, buscar parceiros exteriores à França. O Mali já os tem, que é a Rússia, que é a China, mas muito particularmente a Argélia. No caso do Mali, por vezes a Argélia não é mencionada, quando é um dos atores principais, digamos, a cooperar militarmente e noutros âmbitos também, com o próprio Mali. Mas isto segue, ao fim e ao cabo, a senda das sanções aplicadas pela CDAO contra o Mali, por terem decidido de prolongar por 5 anos, ou seja, 1 ano já se passou, serão mais 4 anos, o período de transição, em que os 13 chefes de Estado da CDAO, 2 não tiveram, obviamente não contam nesta reunião, que é o próprio Assimi Goïta, e por outro lado, de Mbuya, da Guiné-Conakry, e ele sujeito também, digamos, a determinadas sanções da CDAO, pelo seu próprio golpe de Estado contra Alpha Condé. Mas aqui estamos no pacote, ao fim e ao cabo, da resposta, e uma das respostas malianas, né? Ainda não assistimos a todas as respostas malianas, às sanções que foram adotadas pela CDAO.
Raul, esta questão das sanções tem dividido não só os membros do Conselho de Segurança, como tem dividido também os países africanos. Qual pode ser o significado destas divisões? Por exemplo, a Rússia e a China opõem-se a sanções, a União Europeia diz que vai impor sanções no final do mês, mas isto está aberto a diálogo.
Relativamente às sanções, as sanções da CDAO, apoiadas pela França e pela União Europeia, naturalmente, são o corte de voos, o corte de transações comerciais e financeiras também, e o fecho das fronteiras. Portanto, o Mali está isolado. O Mali precisa depende de 70% em mercadorias e abastecimentos do porto de Dakar, no Senegal. Por outro lado, relativamente aos voos, há ali uma transumância em termos de populações enorme, de voo também, de avião também, e isso está a afetar a circulação e a economia local. Portanto, toda a gente está em desacordo com estas sanções, porque todos estão a ser prejudicados. E depois acontece uma vez mais o episódio de um ex-colonizador conseguir de forma ardilosa, furar este embargo, furar estas sanções. De que maneira? Envia um avião até Nouakchott, na Mauritânia, e daí faz ligação para Bamako, sem ser um avião sob bandeira francesa. Portanto, este ambiente antifrancês que se está a viver há já 2-3 anos, está novamente num crescendo por via deste pacote de sanções que é apoiado pela União Europeia. O Rui estava a falar da aliança militar, da ocupação militar em substituição da França, por causa do fim da Barkhane. O Mali está escudado militarmente pela Rússia neste momento e diplomaticamente também, porque a França queria aprovar no Conselho de Segurança das Nações Unidas um comunicado das Nações Unidas, era um simples comunicado, que ia à votação, em que as Nações Unidas e o Conselho de Segurança apoiava as sanções da CDAO e teve imediatamente o veto da Rússia e da China. Portanto, há de facto aqui uma mudança de paradigma, uma nova frente. Relativamente a este novo alinhamento, volto a referir à próxima Cimeira da NATO de junho, em que a França pode muito bem exigir um alargamento estratégico da NATO até à linha do Equador e aí preencher verdadeiramente todo o Atlântico Norte e preocupar-se e ter como prioridade as questões do Norte da África e do Sahel e também do Golfo de Guiné. E, portanto, a França pode muito bem jogar esta cartada relativamente a esta mudança de azimute de parceiro estratégico que o Mali está neste momento a operar.
Eu só queria acrescentar um ponto ao que disse o Raul, que também vai ao encontro com a tua questão sobre os dois blocos. Eu acho que, de facto, aqui a CDAO está a acordar algumas situações passadas de uma bipolarização das relações internacionais. E é relevante o veto da China e da Rússia relativamente a um comunicado conjunto pretendido pela França. A França certamente vai exercer uma grande influência na União Europeia. A União Europeia pode tomar uma posição, como depois pode haver posições unilaterais relativamente ao mesmo assunto, como já aconteceu várias vezes com os Estados-membros da União Europeia. Mas aqui sente-se precisamente que o Mali, de certa forma, é isolado pelos seus parceiros da CDAO, mas, por outro lado, conta com o apoio da Argélia, da Mauritânia e da Guiné-Conakry. E aqui já estamos a falar de três pontos para a importação e exportação dos seus próprios produtos e para a manutenção de uma forma precária, mas necessária quando está sujeito a este, digamos, a este conjunto, a esta panóplia de sanções, porque o porto de Nouakchott, que referiu o Raul, é muito importante para o Mali, já não é só o porto de Dakar, mas também o porto de Conakry. E a Argélia aqui será também uma alternativa. Por isso mesmo, no quadro junta militar, evidentemente, já reuniram em Conakry, já reuniram em Nouakchott e na Argélia também, em Argel. Aqui estão a tentar, ao fim e ao cabo, contornar as sanções, mas contam, obviamente, com o apoio da Rússia, da China e da Turquia. Ou seja, está a formação, nem diria a formação, mas a revelação clara de uma bipolarização em África internacional. De um lado, neste caso, no caso maliano, a França e os seus aliados, poderíamos pôr a União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá, porque os Estados Unidos e o Canadá tradicionalmente alinham-se nas mesmas posições, e, por outro lado, a Rússia, a China, a Argélia, a Turquia, que não podemos esquecer que também tem muita influência em toda esta região. Aí sim, começamos a assistir a uma bipolarização nos apoios, que isso poderá ter repercussões para vários países onde os chefes de Estado aprovaram as sanções também.
Poderá ser o Mali, por assim dizer, um ponto de regresso ao que era a África há uns anos, não é? Em que havia, portanto, quem apoiava os soviéticos e quem apoiava os americanos. Poderá ser o Mali esse despolutar novamente dessa bipolarização, que neste momento não é só a Rússia, mas também tem a China e a Turquia?
Exatamente, mas é certamente isso que está a acontecer no Mali, mas está a acontecer noutras regiões também, e há que contar também com a importância de Israel, nomeadamente na questão do Sudão, a Eritreia, a Etiópia, etc., até mesmo Uganda. Isto na lógica de quem controla as águas do Nilo controla o Egito, isto é uma máxima faraónica que ainda hoje é válida para Israel. Portanto, sim, esta bipolarização que não é estanque como era a Guerra Fria, tem outras variáveis, tem outros cinzentos, não é apenas a preto e branco, tem outras tonalidades. Sim, parece-me que o Mali está a ser um dos polos do novo grande jogo em África.
Sim, o Mali está por esse céu aberto, essa bipolarização. No entanto, ela já está bem presente. Um dos casos onde se destaca essa bipolarização é, digamos, na crise, temos ainda a falar nesses termos, que vive a República Centro-Africana, em que a França quase retirou da República Centro-Africana, deixando o espaço aberto, que foi imediatamente ocupado pela Rússia, e hoje há aqui um choque, uma guerra subterrânea, diplomática e diplomacias paralelas, ou seja, a bipolarização está em curso.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.
E assim, amigos, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América de sábado, 22 de janeiro de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço com um abraço Mariano Bartolomeu e Ana Guedes, que esteve aqui na apresentação. Então, amigos ouvintes, marcamos para amanhã o encontro aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem e de novo, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.